Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Bom, eu estou ao telefone com o ainda, né, presidente da Câmara de Vereadores de Araripina e vice-prefeito reeleito, aliás, eleito, né, o Evilásio Matheus, que vai conversar conosco nessa manhã de quarta-feira, quase final de ano, quase ano novo, Evilásio. Prazer em falar com você, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, do programa Araripina Urgente. Bom dia a todo sertão pernambucano. Essa rádio nos dá o prazer de entrar no sertão central, no sertão de São Francisco e vários sertões do nosso estado.
Pronto, Evilásio, vamos começar pelo projeto que ontem foi apresentado lá, né, em uma reunião extraordinária, em regime de urgência, mas que não foi aprovado, e que, pelo menos dessa vez, e que eu vejo lá, toda vez que eu vou cobrir, né, as reuniões da Câmara, eu vejo a sua preocupação com relação à situação do Arariprev. Por que é que esse projeto não passa, Evilásio? Porque todo mundo sabe que é uma necessidade, né? O ano passado, a União, né, o Brasil fez a sua reforma, o estado aqui de Pernambuco, todos os outros estados fizeram a sua reforma, vários municípios, São Paulo, a cidade de São Paulo fez a sua reforma, Petrolina fez a sua reforma. Por que é que Araripina não consegue fazer a sua reforma previdenciária, Evilásio?
Roberto Gonçalves, primeiro deixar muito claro que tem muitas pessoas que participam do movimento do servidor público, tem outras que estão na política, e essas pessoas só querem discutir bandeiras, bandeiras agradáveis, né? Bandeiras simpáticas ao servidor, bandeiras necessárias. As pessoas se omitem, as pessoas fogem para fazerem esse discurso. Eu comparo a discussão do Arariprev como o filho que tem que tomar a vacina. Tem alguns pais que evitam de levar a criança para tomar a vacina, porque a vacina vai doer, a vacina é uma forma injetável e não quer passar por aquela dor necessária. Então, a questão do Arariprev é uma questão que me preocupa, porque eu tenho responsabilidade com o município de Araripina. Eu vejo o Araripina do amanhã. Eu hoje, esse mês, eu vi o prefeito desembolsar mais de 1 milhão e 300 mil reais para complementar a folha do mês de novembro e do 13º do servidor, do aposentado e pensionista de Araripina. E esse dinheiro, ele não sai da vida de Evilásio, ele não sai da vida de Raimundo Pimentel, ele sai da vida do povo de Araripina. Porque esse dinheiro não é meu, não é seu, não é de Raimundo Pimentel. Esse dinheiro é do povo de Araripina. Esse dinheiro era para estar fazendo estrada, para estar melhorando a saúde, para estar fazendo calçamento, para estar melhorando o saneamento. Esse dinheiro era para estar sendo investido na melhoria de vida do povo de Araripina. E esse dinheiro está sendo jogado num buraco que é cada vez maior. Que eu considero esse regime próprio de previdência, os municípios que tiveram a infelicidade de saírem do regime geral e aderirem ao regime próprio de previdência, eles tiveram a infelicidade de contraírem um câncer econômico para o seu município. O que, Roberto Gonçalves? Esse ano a gente está fechando com quase 700 mil reais de complemento da folha, mas a previsão do final de 21 é passar de 1 milhão, porque tem vários agentes de saúde aí com direito à aposentadoria, tem vários professores, tem vários auxiliares de serviços gerais, enfim, tem vários servidores que passaram a vida toda toda contribuindo, e que está chegando a hora de ter o descanso merecido, de gozarem de sua aposentadoria. Então, essas pessoas que ficam tentando ganhar popularidade em cima disso, eles deviam olhar para os servidores e dizer onde é que está o dinheiro deles, que foi descontado do salário deles durante 30 anos, e que hoje eles precisam se aposentar, e o dinheiro que foi tirado do salário deles não está ali guardado para garantir a sua aposentadoria, para garantir o seu descanso, para garantir a sua feira, para garantir a sua compra de medicamentos. Então vai chegar um momento que a Araripina não vai suportar arcar com essa despesa. Então, como você bem disse, o governo federal, que é um cofre forte, teve que enfrentar esse debate. O governo de Pernambuco, onde muitos que criticam aqui em Araripina estiveram defendendo a aprovação da reforma da Previdência, salvo engano, a contribuição do servidor, salvo engano, é mais de 20%. O servidor inativo é taxado, a pessoa que já é aposentada, ele paga, porque senão ele não vai receber. Então, infelizmente, isso é um debate que muitos omitem, Roberto. Agora, para deixar bem claro para todos os ouvintes, essa matéria, eu não proclamei o resultado dela, né? Ela foi inicialmente divulgada que foi reprovada, mas eu não proclamei o resultado dela. Por que eu não proclamei? Porque essa matéria no Congresso Nacional e nas Assembleias precisou de cor qualificado de 2/3. E nosso regimento e nossa lei orgânica, que foram feitos antes de existir um regime próprio de presidência, é omisso em relação ao voto necessário à aprovação. Fui informado depois por alguns componentes dos órgãos de controles, que foi quem cobrou, Roberto Gonçalves, essa votação. Esse projeto chegou na Câmara em janeiro, certo? Em janeiro, por cobrança do Ministério Público, por cobrança do Tribunal de Contas do Estado. Em janeiro a gente começou a fazer audiência pública, a gente começou a convocar para o debate. Você é testemunha quantas vezes eu alertei as pessoas em relação a isso.
Inclusive, Avilásio, é o Tribunal de Contas, né? Está aí falando que quem não se adequar, o município que não se adequar aí a essas exigências, né? Não fizer a sua reforma previdenciária, pode perder recursos federais, o nome pode ficar sujo novamente. Que negócio é esse, rapaz?
Verdade, Alberto Gonçalves, é uma das sanções. O município que até o dia 31 não votar e não adequar a lei municipal, a lei nacional, ele fica negativo no cálculo, ele perde recursos para a saúde, ele perde recursos para a educação, perde recursos para investir em calçamento, em asfalto. Enfim, o município fica impossibilitado de firmar convênios com o governo federal. Essa é uma das sanções. Mas como eu estava lhe dizendo, por cobrança dos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, a gente teve que enfrentar essa discussão. Começamos em janeiro essa discussão, fizemos audiência, levamos o promotor, convocamos representantes da categoria, e depois teve a questão da pandemia, a gente se omitiu, a gente não teve como participar dessas discussões, evoluir nesses debates. Né? Fui cobrado durante esse período pela votação da matéria, justifiquei essa situação, fui alertado que a gente iria responder por a omissão, por não votar. E quando foi a semana passada, o tribunal mandou um ofício para o prefeito, que eu vou disponibilizar para você, solicitando o posicionamento dessa adequação com a lei nacional. E o prefeito respondeu que estava na Câmara, né? Que eu tinha devolvido por falta de consenso e tal, e ligaram para mim. E fui alertado que se eu não deliberasse sobre a matéria, eu e os demais vereadores iríamos responder por improbidade administrativa, que a gente estava se omitindo de debater uma matéria de importância para o município. Quando eu disse ao promotor, não existe o número necessário para a gente aprovar a matéria. Ele disse, conste em ata quem vai votar contra e quem vai votar a favor da matéria. Porque aí a gente toma as medidas cabíveis com quem deixa de tomar um posicionamento necessário à saúde financeira do município.
Então Vilásio, só para entender, então quem votar contra essa matéria pode ser condenado por improbidade?
Eu fui alertado que se a gente não botasse a matéria para votação, né, o prefeito iria justificar. Só eu fiz a minha parte. Eu mandei o projeto para a Câmara, coloquei o projeto lá, os vereadores que não votaram, não é? Então, eu fui alertado que se a gente não votasse a matéria, a gente responderia por improbidade. Os auditores do Tribunal de Contas, que estão há um bom tempo fazendo auditoria de exercício e tudo, cobraram claramente isso. O pessoal dos órgãos de controle demonstraram a preocupação, não é? Então, para deixar claro, Roberto, eu não proclamei o resultado da matéria, porque existe essa dúvida sobre o voto necessário. Há o pessoal do controle interno que, pela importância da matéria e pela dificuldade dos gestores municipais, já até estadual, aprovarem essa matéria, há um entendimento no pessoal da justiça, que essa matéria passa a ser tratada como lei ordinária. Então, se ela for tratada como...
A ligação está cortando, Vilásio, a ligação está cortando, procura uma posição melhor aí. Agora, o que eu me lembro, Vilásio, é que essa matéria não precisaria nem estar sendo votada aqui em Araripina, não precisaria ter sido votada na Alep, era só... lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ter valido a votação que aconteceu lá, ter valido para todo o Brasil, inclusive para os estados e municípios, mas os deputados e senadores não entenderam dessa forma. Agora está aí o ribuliço, né?
Roberto, e isso eu tenho consciência muito tranquila, que o que eu estou fazendo é para a garantia salarial daqueles que hoje recebem do Araripreve, é pela garantia salarial daqueles que futuramente estarão recebendo pelo Araripreve e pela preservação do direito do povo de Araripina. Não é justo. Não é justo a pessoa hoje ter sua rua sem ser pavimentada, sem ser calçada, sem ter saneamento, e um dinheiro que daria para resolver o problema daquela pessoa está sendo jogado num buraco. Não é justo muitas pessoas saírem daqui para Uricuri, para Recife, atrás de médicos e especialistas, porque o município não tem saúde financeira para ter aqui na cidade, porque pega o dinheiro e vai botar no buraco. Eu acho que o debate, que esse debate é acalorado, ele deveria ser: aonde está o dinheiro do Araripreve? E quem pegou? Né? Porque o prefeito Raimundo Pimentel, a gente se orgulha de dizer que faz parte de uma gestão que compôs a chapa com o prefeito, que não deve um centavo ao Araripreve, que todo o dinheiro que recolheu do servidor repassou para os povos do Araripreve e ainda pagou a sua parte de 14% da patronal. Então, o projeto, Roberto Gonçalves, que chegou para a gente apreciar, não foi nenhum projeto perverso, como o governo do estado aprovou em Pernambuco. Não foi nenhum projeto que cobrava uma alíquota pesada do servidor. Não foi nenhum projeto que taxava quem ganhava um salário mínimo. Foi um projeto que veio atendendo a adequação da lei federal, no mínimo, que estabelece que o servidor sai de 11% para 14% e que o município sai de 14% para 19%. Então, não foi nenhuma matéria agressiva, violenta, que prejudicasse o servidor. O verdadeiro prejuízo do servidor está no seu dinheiro que foi recolhido e ninguém sabe quanto foi. E o servidor está chegando na hora de se aposentar e não tem a sua segurança financeira. Não tem aquela tranquilidade de dizer, eita, eu vou me aposentar e vou receber meu salário. Hoje, graças a Deus, está tendo essa segurança, porque tem uma equipe na prefeitura, tem um prefeito e aliados que prezam por isso, que prejudica, que tira dinheiro de outro canto e garante o salário dessas pessoas. Mas, infelizmente, esse não é um problema que se resolve em 4 anos, 8 anos. Esse é um problema que vai durar muito no município de Araripina. E nessa história de Araripina, pode entrar um prefeito que não pense desse jeito, que diga, não, eu não vou estar repassando dinheiro para Araripreva, não, que o dinheiro do Araripreva era descontado dos servidores todo mês, os aposentados que se virem, né? E deixar os aposentados e pensionistas vivenciarem o que já viveram no passado, 3 meses de salário atrasado, sem receber 13º, sofrendo, né? Sem poder comprar a feira, sem poder comprar os medicamentos. Então, a gente não quer isso. A gente tem a coragem, a gente tem a responsabilidade de enfrentar o debate e saber o que é bom para o município de Araripina, o que é bom para os nossos servidores. A gente sabe que tem gente que só gosta de falar de vantagens. Tem gente que só gosta de dizer, não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Mas tem gente que se omite, que não tem coragem de dizer o que é que tem que corrigir.
É, Vilásio, é realmente uma matéria realmente muito polêmica e que tem que ser colocada em pauta para o debate, para o problema ser resolvido. Bom, e isso aí vai ficar nas mãos aí do próximo presidente da Câmara, né? E pelo que eu vi ontem aqui...
Ontem, depois da sessão, houve um questionamento jurídico muito forte, perguntaram se eu tinha proclamado o resultado. Eu disse, eu não proclamei o resultado, porque nosso regimento e nossa lei orgânica não eram claros, e como é uma matéria nova, né, a gente não sentiu segurança em proclamar esse resultado. Então, eu mandei a matéria, né, para a assessoria jurídica, tanto do escritório de Recife quanto o de Araripina, que é a doutora Kelly, mandei para o pessoal dos órgãos de controle e mandei essa interrogação, se a matéria exigiria os 2/3, como foi no Congresso Nacional e na Assembleia, ou se a matéria já estava sendo realmente considerada lei ordinária e poderia ser declarado aprovada. Então, se os órgãos de controle entenderem que a matéria deve ser declarada aprovada, eu acho que esse problema, por enquanto, né, porque não foi o cálculo atuarial indicado pelo corpo jurídico e assessoria jurídica do Araripreva, então, por enquanto, a Araripina está atendendo as exigências da lei. Não está resolvendo o problema do Araripreva, porque você resolver um déficit mensal de quase R$700 mil por mês e está aí mais de 60 aposentadorias engatilhadas para sair, que esse débito mensal vai beirar 1 milhão, você não resolve do dia para a noite com acréscimo de 30, 60 reais de desconto no
servidor, né? E ainda tem um servidor que né, ele vai sair do salário dele, evidentemente que ele não vai achar bom. Agora, tem essa possibilidade do projeto ser aprovado, os órgãos de controle aceitar com a maioria simples a votação, como aconteceu ontem?
Tem, por Porque essa matéria, eu lhe confesso, não é feio a gente admitir a verdade, né? Eu vi a dificuldade do presidente, dos governadores e de outros prefeitos aprovarem essa matéria, porque exigia 2/3. Então, eu antes da votação, quando eu passei o resultado, o pessoal do jurídico disse que havia esse entendimento. Então, há pessoas aí que entendem que a matéria vai ser considerada aprovada, e eu espero sinceramente que seja, né? Porque eu tenho consciência limpa, eu tenho minha consciência tranquila que esse é um passo dado para o bem do servidor. Eu digo sempre, aqueles que ficam, né, querendo, como diz o torcedor, o técnico de futebol, joga para o time, não joga para a torcida, não joga para a galera. Aqueles que ficam na política tentando jogar para a galera, eles não ajudam o time a produzir, eles não ajudam o município a avançar, a se desenvolver. Eles querem uma simpatia ali pelaquela matéria. Mas se omitem em dizer onde é que vocês estavam quando o Arariprev, o dinheiro era descontado do servidor e não era repassado para o regime. Onde é que vocês estavam quando a gestão, aí eu não estou dizendo passado, anterior, estou dizendo várias gestões, não cumpria com a sua obrigação de pagar o patronal do servidor? É perguntar simplesmente, tá bom, vocês são tão bonzinhos agora, e disseram que estão do lado dos servidores, e desses mais de 20 anos de Arariprev que vocês estão na política, vocês estavam do lado de quem? Que não fiscalizaram o Arariprev, que não defenderam o servidor. É importante essas pessoas dizerem isso, né? Hoje eu estou do lado de vocês, mas passei a vida contra, porque o dinheiro de vocês era um desviado e eu estava aqui caladinho, bem pianinho, né? Sem cumprir meu papel, porque eu acho que realmente quem votou e quem age contra os servidores é quem ficou com a língua no saco esse tempo todinho que o dinheiro do Arariprev, o dinheiro do servidor foi desviado, né?
De onde veio o resultou, né, todo esse problema? Bom, Vilas, nosso tempo aqui está quase esgotado. Eu queria que você falasse aí sobre essa questão aí da presidência da Câmara, mesa diretora. Já surgiram aí fotos do Roseildo com apoio da Camila, do Aurismar, da própria sua esposa Calígia. O Roseildo é o novo presidente da Câmara a partir do dia 1º, Vilas?
Gonçalves, a eleição de Câmara é igual a jogo de futebol, né? A gente só pode celebrar o resultado depois dos 49. Os jogos agora não são mais de 45, estão indo para os 49 do segundo tempo. Mas essa questão, eu fui convocado antes de ontem pelo prefeito Raimundo Pimentel, que tinha sido procurado pelo vereador José Hilton. Até então não, o nosso grupo foram colocados 3 nomes, foram colocados, e todos legítimos, todos com direito, né? Foram colocados o nome de Camila Sampaio, do vereador João Doutor e do vereador José Hilton. E inicialmente o prefeito pediu para que tratassem disso no momento adequado. Né? E quando foi antes de ontem, Roseildo procurou o prefeito, apresentou o apoio da vereadora Camila Modesto, o apoio do vereador Aurismar Pinho, o apoio do vereador Sandoval Batista, um deles faria 4. E o prefeito, que é o condutor desse processo dentro da base dele, obviamente a eleição da Câmara é uma eleição dos vereadores, mas o prefeito é o líder do grupo e para procurar o entendimento entre a sua bancada, pediu a Roseildo que procurasse os outros pré-candidatos e os outros vereadores que são os verdadeiros eleitores no dia 1º de janeiro. Roseildo começou algumas articulações, o prefeito, né, ficou de conversar com as outras pessoas, e colocaram o nome à disposição. E, de certa forma, que ontem o vereador Cobrinha também declarou apoio ao vereador Roseildo, e eu recebi uma ligação do prefeito, né, pedindo para falar com Calígia, e entraram em contato com a vereadora Calígia, externaram a situação, pediram o apoio dela, e o prefeito falou: aqui dentro da bancada já tem um vereador com 5 votos, então esse voto passa automaticamente, esse candidato passa automaticamente, certo? O candidato da bancada, porque já tem a maioria, né? E a gente, eu como vice-prefeito, o prefeito não pode ter um candidato e eu ter outro, né? A gente tem que estar muito sintonizado, a gente tem que estar unidos no propósito de continuar resgatando a Araripina, de colocar a Araripina para avançar. E nessa questão política, a gente tem que estar muito sintonizado dentro do grupo. As inquietações naturais, até numa relação de casal, de pai e de filho, há essas inquietações. Mas o prefeito ficou de avançar nas conversas ontem, ficou de concluir essas conversas hoje, e a gente chegar a um ponto de consenso dentro da bancada, e quando a gente tiver esse consenso dentro da bancada, procurar a bancada de oposição para conversar, né, porque é importante construir uma candidatura no diálogo, né? Então, o Poder Legislativo tem 15 componentes, são 3 mulheres e 12 homens que irão conviver, que irão debater pelos próximos 4 anos. Então, eu acho que as coisas têm que ser, ter humildade para conduzir, não é você achar, já estamos aqui com a eleição resolvida, não vamos ouvir ninguém, não, a gente tem que sentar, conversar, pedir voto, pedir apoio, porque quem está precisando, tem que pedir voto, tem que pedir apoio.
É.
A gente lembra de uma eleição que já teve em Araripina, onde um candidato atingiu os 6 votos, a maioria era 6, que a Câmara tinha 10, e disse que já estava com os 6, não queria o voto dos demais, que estava com a eleição resolvida. E terminou perdendo a eleição, né? Então, eleição a gente trabalha, é 1+1. Né?
Tem que somar, né, Vilas? É Vilas, meu irmão.
Verdade.
Feliz ano novo, Vilas, muito obrigado. E já na próxima entrevista, já como vice-prefeito, viu, meu irmão? Feliz ano novo aí e tudo de bom.
Roberto Gonçalves, eu quero agradecer a você por a oportunidade que você deu durante esse tempo que eu estive na Câmara Municipal de Araripina. Né, de ter divulgado, de ter me dado a oportunidade de conversar para a população, de esclarecer certa matéria, de debatermos, de questionarmos, né, de discordar. Né. Então, foram anos muito produtivos para mim e certamente para o povo de Araripina. Eu saio do Poder Legislativo do município de Araripina com o sentimento de dever cumprido. Foram muitas ações, modéstia à parte, muitas ações que a gente, no cargo de vereador, conseguiu atrair para Araripina, através de nossas articulações, através de nossa inquietação, de nossa visão para Araripina. Então, eu quero lhe agradecer por tudo, todo esse acompanhamento que você teve com minha vida legislativa. Né? Agora a gente está dando um passo, está indo aí compor o Poder Executivo na função de vice-prefeito do município de Araripina. Vou continuar do mesmo jeito, correndo atrás de coisas boas para Araripina, com minha inquietação, querendo ver as coisas acontecerem. Eu quero agradecer a Deus por tudo que me proporcionou nessa vida, agradecer aos amigos, agradecer à imprensa, desejar a todos um feliz ano novo, repleto de paz, saúde e realização. Um forte abraço, fica com Deus e tamo junto aí, Roberto.
Valeu, obrigado aí, Vilas Matheus, presidente da Câmara de Vereadores, vice-prefeito eleito aqui no Araripino, gente. Agora são 8h47, vamos ao último intervalo, já já tem Fredson Paiva, o homem do Rota 903.
Estamos apresentando Araripina Urgente.